Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao sétimo podcast. Eu sou o Rogério de Freitas, da Foco Síndico.
Fala, turma! Mais uma vez aqui no Cindy Hub, Alessandro. Vamos com tudo!
Fala, meus amigos. Walter Júnior pelo Secov, representando os condomínios da Grande Florianópolis.
E eu, Rodilei Rocha, tenho o prazer de estar com vocês aqui hoje e vamos falar um pouquinho aí sobre tecnologia com esses mestres aqui do meu lado. Ô, Glória!
Ô, Glória! E também tem a galera lá que se inscreve no canal pra poder vir. Olha só, a primeira vez do lado, né? Que coisa mais linda! Eu tô me sentindo o Jô Soares agora. Beijo!
No próximo podcast nós vamos fazer aquelas plaquinhas de aplausos.
Mais ou menos por aí.
Pode crer.
Então vamos pro primeiro item de pauta. Leitura da ata do podcast anterior. No terceiro dia do mês de setembro de 2009.
Não.
Ao terceiro dia do mês de setembro de 2019, às 20 horas, reuniram-se na sede do Cindy Hub os senhores Alessandro de Giuseppe, Walter João, Jorge Júnior e Rogério de Freitas. Eu... para a gravação do sexto podcast da série Podcast Condomínio. Após soar a campainha, foram feitas as devidas apresentações dos participantes e saudações dos colegas que nos acompanham e também desenvolvem conteúdos nas redes sociais. Antes de dar início aos debates, Walter estendeu o convite à audiência para participarem como humanos aleatórios, que é o nome dado ao convidado da vez, que nesse caso é o nosso amigo Dirley aqui. Em seguida, a mesa debateu sobre a previsão legal de um corpo diretivo no condomínio e a possibilidade do mesmo existir, observando o parágrafo 1º do artigo 1348 do Código Civil. Foi falado também a respeito da existência de firma, da exigência de firma reconhecida nas procurações, onde emergiu o entendimento, que só a convenção pode fazer essa exigência. Walter estava transmitindo ao vivo pelo Instagram e justificou a pouca audiência citando a Santa Ceia. Falou também que antes de falar das questões ideais, gosta de falar quais são as regras. Depois usou pela primeira vez a expressão, a bem da verdade, que iria se repetir por mais 9 ocasiões nesse podcast. Walter estava com um pouquinho de rinite e limpou o nariz. Rogério tocou a campainha pela primeira vez. Walter falou que a expressão corpo diretivo... Walter falou, a bem da verdade, nunca ouviu falar da expressão corpo diretivo. Rogério falou que já tinha ouvido muito. Walter falou que a direção do condomínio vem da Assembleia e do Síndico, conforme a previsão do Código Civil, mas a Assembleia pode atribuir poderes a várias comissões. Alessandro falou que tem presenciado assembleias alterando pequenas parcelas da convenção. Walter defendeu a hipótese de isto ser possível, desde que respeitado o quórum de 2/3.
Aprovação de 2/3.
A ata anotou assim.
Mas não
foi colocado em votação o que a ata está dizendo ainda,
cara. Estás
atravessando a Assembleia agora.
Ok, quando chegar o momento adequado eu faço minha
ponto. Walter usou as palavras ânimos, dificultosas, ipsilíteres, posteriores, entre várias outras que esgotaram a sua cota de 10 palavras prolixas por podcast. Walter não quis hipotetizar a respeito da geração de energia no condomínio. Rogério falou que a edição 203 do Jornal dos Condomínios já está disponível para download. Logo em seguida, falamos da NBR 16280, que não tem status de lei e que as NBRs, que são orientações de entidades privadas, não podem ser confundidas com as NRs, que são normas reguladoras emitidas pelo Ministério do Trabalho, que vão determinar os critérios mínimos de algumas funções laborais. Estas sim possuem previsão legal, mas nada a discutir, foi colocada a palavra à disposição para as considerações finais, onde ninguém mais quis fazer uso e deu-se por encerrado o sexto podcast, onde foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Rogério de Freitas, secretário ad hoc do UFE.
Primeira pergunta, tu não tem o que fazer, não?
Eu tenho.
Tá com tempo de sobra?
Senhores, quem quiser assistir, esse foi o sexto podcast. A gente falou de todos esses assuntos no podcast anterior. A leitura da ata serve para você saber durante este podcast que a gente comentou no podcast anterior. Tens alguma ressalva para fazer a respeito da ata da Assembleia anterior?
Sim.
Aprovada a ata, vamos para o próximo item.
Eu acho que eu estou no lugar errado. Acho que eu sempre trocar de lugar, você vem para cá, volta, eu vou para aí, porque eu não resolvi esse problema aqui. Oh, senhor.
Só fazendo um ajuste necessário para uma deliberação ter capacidade ou ânimos de alteração de convenção, não é o quórum de 2/3, e sim a aprovação de 2/3, que é diferente de quórum.
Sim, a aprovação de 2/3, que é diferente de quórum. A gente já falou isso no podcast quase. Sim.
Depois faço ajuste na sua ata, por gentileza. Aprovado, senhores?
Aprovado. Próximo item de pauta, nós vamos falar agora. Vamos perguntar para o nosso humano aleatório da vez as questões relacionadas à tecnologia. O Odilei a gente vem acompanhando nas redes sociais, aqui também na região de Florianópolis, por bem como todo o Brasil, que ele desenvolve um baita conteúdo a respeito desse tema, e esse conteúdo ele é impactante na vida da sociedade como um todo, e o condomínio não vai fugir, não foge disso. Odilei, o que é que tu tens para falar para nós assim, a respeito de tecnologia, o que, que a gente pode prever que o condomínio vai vivenciar daqui para frente?
Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, do Walter, você, Rogério, você, Alessandra, por ter me convidado para estar aqui gravando esse podcast para você, síndico, que é tão importante. Até nos bastidores, antes de nós começar a gravar, eu estava falando sobre a importância nos últimos 2 anos dessa movimentação, como o Cid Hub a nível Brasil, como esses programas e esses vídeos e podcasts estão indo no ar. Por quê? Porque vem mudando a maneira de como o síndico está administrando o seu condomínio a nível Brasil. Sobre tecnologia, né? A gente vem viajando no Brasil falando sobre tecnologia, e cada vez mais a maneira que nós administramos o condomínio de 2 anos atrás é diferente do que é administrado hoje. De 1 ano atrás é diferente do que é administrado hoje. Por quê? Porque a tecnologia veio para facilitar a vida do síndico, né? Prova disso, e aí eu estou com um doutor aqui do meu lado, 2 doutores, né? Não é advogado não, né?
Não,
Rogério? Você não sofre disso, né?
Isso
é normal, né? Então nós estamos com 2 advogados mega power. Prova disso foi há 2 semanas atrás ser votado no Senado sobre a Assembleia Virtual, né? Então a tecnologia vai chegar e cada vez mais. Sobre o que nós podemos falar sobre tecnologia? Eu digo que você, síndico, não tem mais volta. Ou você vai para a área digital com a tecnologia te ajudando a facilitar o teu dia a dia, ou você vai ficar para trás e vai dar espaço para o síndico que vai administrar o seu condomínio.
Tá, eu gosto de falar, quando a gente fala de tecnologia,
pode falar.
Fazer o seguinte questionamento. A gente sabe que a tecnologia, ela cresce de forma exponencial, segundo a tal lei de Moore.
Legal.
Né? Que tá familiarizado. A cada 18 meses a tecnologia ela dobra. Então ela tem um ajuste aí, que alguns falam de 2 anos, 18 meses. Né? E a gente sabe que existe um investimento para a tecnologia hoje. E quanto mais próximo do lançamento dela, esse investimento é mais caro.
Sim.
Os pioneiros que adquirem essa tecnologia que está disponível nesse primeiro momento, eles não pagam o preço por estarem pagando mais caro, ou eles têm um benefício por estar bebendo água limpa? A gente sempre fala que a manada, quando chega no riacho, quem chega primeiro bebe água limpa. Ou bebe água envenenada, se ela estiver envenenada.
Sim. O que eu vejo assim, a tecnologia hoje é diferente do que era 30, 40 anos atrás. Concordo contigo, Rogério, quando você fala que quando é lançado um produto, realmente o valor é mais caro e realmente a indústria faz isso acontecer. Porém, a velocidade é muito mais rápida. Então, quando a gente lançava um produto há 10 anos atrás, quando a tecnologia lançava um produto há 10 anos atrás, demorava 2, 3 anos para ser acessível. Hoje é meses. Quando nós falamos de vigilância com drone, né? Auto-monitorado, há 10 anos atrás era $50 mil, né? Foi lançado um drone auto-monitorado, agora por $6 mil, e agora está vindo para $4 mil em menos de 6 meses. Então a tecnologia, a velocidade como está baixando os preços da tecnologia, também está sendo agressivo. Por quê? É a livre concorrência. Então alguém lança e já vem 2, 3, 4, 5 concorrentes atrás copiando.
A comercialização da tecnologia também é um avanço tecnológico. Encurtar esse espaço do lançamento até disponibilização de mercado também é um avanço tecnológico, a gente pode dizer isso.
O próprio faturamento desses aplicativos chineses, aplicativos americanos, você compra hoje, em 4 dias está na tua casa, né? Em 10 dias está na tua casa. Então, essa facilidade da tecnologia para dentro do condomínio. Mas uma coisa você tem que deixar claro aqui, né? Todo mundo fala sobre tecnologia, fala sobre faturamento, sobre custo. O que você tem que deixar claro aqui? A tecnologia veio para ajudar três coisas muito importantes dentro do nosso condomínio, que é o quê? A segurança, a convivência e a redução de custo. Eu sempre falo isso nas minhas palestras porque é um tripé mágico. A segurança, a redução de custo e também a convivência. A tecnologia veio para ajudar nesse tripé. Tudo que vem para ajudar, tudo que tiver interligado nesse tripé, não sei se vocês concordam comigo, vai ajudar o condomínio muito.
Concordo 100% contigo, meu amigo.
Sim.
E recente nós tivemos uma palestra que você fez lá na CIF,
sim,
falando sobre o condomínio 4.0, que foi uma palavra que, diga-se, incrível.
Legal, obrigado.
Você falou sobre um empresário que já está construindo prédios que serão entregues em 2023,
isso,
já com espaço para pousar drone.
É isso aí.
Uma coisa louca, coisa de outro mundo. Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
O que acontece hoje, né, pessoal? Você sim está ouvindo pela primeira vez isso que o Alessandro acabou de falar. Você pode ficar até assustado, mas é uma realidade e já temos evidências disso. A Uber lançou um drone inteligente, onde que quatro pessoas entram no drone e é transportado a 200, 100 km, 80 km de distância, pelo preço de um Uber normal do mercado que você paga de carro. O empresário de Fortaleza, dono de uma construtora enorme do Nordeste, uma das três maiores do Nordeste, ele vai lançar um condomínio agora, ano que vem, que vai entregar em 2024, que não tem garagem, Walter. Ele não tem garagem. Por quê? Porque ele tem o quê? Heliporto para drone. Então ele não vai fazer garagem nenhuma, Rogério, nesse condomínio. Totalmente inteligente, ele vai estar preparado para isso. Aí você sim vai dizer, Andrei, isso é loucura, tu estás viajando. Olha, em 2018, em Dubai, já fizeram 30 mil transportes de drone por pessoas entre condomínio. Você ouviu falar de algum drone que caiu com alguma pessoa? Você ouviu falar? Então, se em Dubai já aconteceu e lá em 2024, será que vai demorar tanto para chegar no Brasil? E lembrando, a Uber lançou um post há 3 semanas atrás que é o segundo país que ela vai entrar e a cidade qual é?
São Paulo.
Por que São Paulo, Angélica?
Maior é tráfico de
helicópteros. Isso, então você que é nosso brasileiro, você que é síndico, se prepare, você tem que estar preparado para isso.
A própria Mercedes-Benz, ela tem um protótipo de drone em cápsula, né?
Uhum.
A pessoa tem a sua própria cápsula e o que vem é a hélice e acopla na sua cápsula e leva até a pessoa onde ela quer e a hélice fica lá esperando o próximo. No Salão Automóvel agora de 2019 eu tive a oportunidade de analisar essa cápsula.
Que fantástico, fantástico, fantástico.
Como imprensa, eu tive lá pessoalmente.
Então eu vejo assim, essa questão do drone, né? Outra coisa que eu, quando eu palestrava, que a palestra Condomínio 4.0, Condomínio Futuro, ela é viva, né? Então, toda semana a gente troca os slides, porque a tecnologia evolui de uma maneira, Rogério, que é fantástico. Semana retrasada, quando eu falava que nós íamos pedir pizza através de drone, o drone ia chegar com a pizza ia chegar num drone no seu condomínio, o pessoal me chamava de louco, né? O iFood fez um acordo agora em Campinas, a partir de novembro, vai começar a entregar pizza nos condomínios em Campinas. Então recebeu a autorização da ANAC. Você acha que vai demorar 2 anos para isso ser comum no Brasil? Ou você vai preferir pegar uma pizza depois de 60 minutos chegar na tua casa ou 4 minutos chegar na tua casa? Então realmente a experiência da tecnologia vai fazer nós síndicos, nós conselheiros, nós condomínios a se adaptarem muito mais rápido.
Eu gosto sempre de falar, não falei de tecnologia, eu sempre escrevo isso a respeito também, que ela modifica os costumes.
Muito,
né?
Muito.
E os costumes, existe a chamada disruptura, né, de uma tecnologia para outra, que ela abandona alguns costumes e alguns até, durante o tempo, elas são resgatados. E os costumes, como o Walter gosta sempre de falar, gosta sempre de lembrar, na verdade, são fontes de direito, assim como as leis, as doutrinas e as jurisprudências.
Uhum.
Se a tecnologia ela modifica os costumes, a tecnologia também modifica as regras do condomínio.
Uhum.
Então, se existe a disruptura, se existe uma constante evolução da tecnologia, existe uma constante disruptura de uma tecnologia para outra. Isso não é meio... Tu acha que é só vantagem isso para o condomínio ou tem prejuízo?
Vamos lá. Pergunta bem mega power do Rogério. É por isso que nós estamos aqui, né? Para realmente falar e dizer, não, é tudo 100%, não. Existe sim o problema do quê? Da adaptação. Por exemplo, um condomínio totalmente de idoso vai fazer um condomínio inteligente? Não tem como. Tem toda uma movimentação de adaptação das tecnologias, seja uma, seja duas, seja três. O que importa nós sabemos é o seguinte: vai acontecer nos nossos condomínios, vai acontecer no teu condomínio, pode ser que aconteça mais cedo ou mais tarde, mas vai ter que realmente você se adequar. Hoje em dia, ano passado, em 2018, foi aonde, eu esqueci agora a porcentagem, me perdoe, você síndico que está nos ouvindo, aonde que os idosos mais se engajaram nas redes sociais. Mas por quê? Porque é o time deles. Então as redes sociais começaram há 10 anos, 8 anos, 7 anos, mas eles agora que estão entrando. E vai acontecer a tecnologia no condomínio. Então o mais jovem vai realmente se adaptar, vai vir, e o idoso vai sofrer um pouquinho. Mas veja bem, vamos falar de tecnologia, vamos falar também de assembleia virtual. Né? Estou apaixonado por esse assunto porque é um tema que está muito. Eu sempre falei na minha palestra, e agora logo vai acontecer, essa realidade vai acontecer nos nossos condomínios. Assembleia virtual. Hoje, dentro de um condomínio, as pessoas vão para a assembleia para brigarem. Ou eu estou errado, ou não existe briga dentro dos condomínios. Vai para a assembleia, porque não queria isso, vai se preparar para discutir. Sabe o que eu acredito? Não sei, Walter, Rogério e Alessandro, se vocês concordam comigo, mas o que eu acredito, e vocês têm que prestar atenção no que eu acredito. É assim, ó, eu imagino que vai ter reuniões no condomínio para convivência agora. Porque as assembleias vão acontecer virtualmente, as discussões vão ser virtualmente, e vai ter momentos de descontração. Não vai ter mais reuniões de assembleia. Vai ter reuniões de convivência, vai ser a noite da pizza, vai ser a noite vai ter uma noite de festa. Não vai ter mais aquele momento de brigar. Porque toda discussão vai estar online, que aí a pessoa mete o pau mesmo, fala, briga e tudo mais. E aí quando vai fazer um momento, as pessoas vão melhorar a convivência por causa da assembleia virtual. Eu acredito nisso, não sei a opinião de vocês.
Eu acho que é bem esse o caminho, e eu concordo com vocês no sentido de que não, a questão não é se vai ou não vai, a questão é quando.
Esse Klaus Schauber, né? Da quarta revolução
industrial. É isso aí. Boa. A questão é quando, que ela vai acontecer, ela vai. Isso. E o que você falou, existe aquele momento de adaptação, como eu recentemente ouvi na sua palestra você dizendo, quantas portarias remotas foram aumentando números. Sim. e aumentaram e estão aumentando, por quê? Não é se vai acontecer, já aconteceu.
Sim.
A questão é a adaptação para que as coisas entrem nos eixos, os acessos se adaptem, porque obviamente cada condomínio tem a sua necessidade, como você falou, mais idosos, menos idosos. Sim. Às vezes precisa de um híbrido dentro de um condomínio, tem condomínio que não é. Pode ser uma portaria, por exemplo, totalmente remota, como é o caso... Desculpem. Eu vi essa semana, eu estava com o Fernando Wilrich, e ele me mostrou um aplicativo de internet das coisas.
Sim.
Dentro de um sistema fazendo a medição por sensor da caixa d'água.
Boa.
Foi incrível.
Isso é.
Tempo real. Ali ele mostrou o sensor, a cada um minuto ele faz o sensor desce e acusa lá, ó, 80% da caixa d'água, 90%, 92%. Por quê? Porque aquele condomínio exige que a empresa que está instalada lá tenha mais de 50% de água dentro da caixa d'água para ela poder funcionar sem que tenha que parar no meio do caminho. Então eu achei isso incrível. Ali, ó, tá fácil. Olhou, bateu. Quantas outras coisas? Irrigadores, sistema de luz que a gente ouve falar tanto. Vamos desligar a luz às 10 horas.
Quem vai ligar? Manualmente?
Manual, não, deixa mais 5 minutos,
isso.
Deixa mais 10. Não. Sistema, pá, 10, desligou. E eu acho isso incrível, essa disruptura que você falou já aconteceu. É uma questão de como é que a gente vai se adaptar. Obviamente, os mais novos mais rápido, os mais velhos com um pouquinho mais dificuldade, mas isso vai acontecer.
Deixa eu me aprofundar um pouquinho no assunto. A tecnologia, ela vem, e ela vem não só por comodidade, né? A gente bem sabe que os síndicos que representam os condôminos, representa os condôminos nas obrigatoriedades de manutenção do habite. É algo que eu sempre bato nessa tecla dos 3 S da habitabilidade. E a manutenção do habite não é algo sazonal. A manutenção do habite não é algo que possa ser pausado. Então, a manutenção da tranquilidade, do sossego e, principalmente, segurança e salubridade dos edifícios, ela é uma obrigação e uma necessidade. E quando a gente fala necessidade, ela é algo obrigatório, ok? As despesas necessárias são aquelas despesas que visam conservar o bem ou evitar que ele se deteriore.
Sim.
Né? Tô falando aqui do ponto de vista jurídico, né? Então, as tecnologias, em modo geral, as tecnologias embarcadas na edificação, elas, no primeiro momento, a visão que os condomínios deveriam, pelo menos do meu ponto de vista grotesco do assunto, é uma visão de manutenção da salubridade e da habitabilidade do edifício.
Sim.
Tá? Então, essa questão de telemetria dos sistemas hidráulicos do condomínio, quer seja de abastecimento, quando seja de escoamento das águas servidas, essa questão de controle de segurança patrimonial, que muito acima dos bens dos condôminos visa conservar a vida de quem habita as edificações. Né? Então, a tecnologia, ela vem para sanar dores, né, as quais os condôminos possuem. Então, hoje a gente consegue fazer um sistema de controle de abastecimento de águas? Consegue, mas sem a agilidade e a precisão que um sistema eletrônico consegue possibilitar ao condomínio. Então, as tecnologias, no meu ponto de ver, elas vêm num primeiro momento muito antes e muito além das comodidades, de modo geral. Né? Por exemplo, quando a gente possibilita o voto eletrônico dos condôminos em assembleia, no meu ponto de vista, não é meramente uma questão de comodidade, da pessoa poder votar dentro da sua casa, não é só uma questão de ampliação da discussão, mas sim ampliar ao condomínio o atingimento dessas obrigações que tem que ser feitas em assembleia.
Passiva, né? Decisões importantes tomadas por todos, ou quase todos.
Semana passada eu estava no Secovi do Rio de Janeiro e um síndico gremista 622 unidades, nunca vou esquecer esse número. 622 unidades. Ele falou de mim, ó, com a assembleia virtual, hoje eu tenho 15 a 20 pessoas numa assembleia minha. Com a assembleia virtual, tem que ser 400 pessoas para votar.
Oh, posso dar um exemplo?
E aí, o que vai acontecer? As pessoas vão poder interagir sobre um assunto, um tema.
Eu vou dar um exemplo prático de um sistema análogo à assembleia virtual.
Oh, mas o homem fala muito bonito, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não, bate umas duas vezes. Você gosta de falar muito. Não, o cara fala muito bonito. Tá louco, rapaz. Dá um pouco dessa bonitinha aqui das palavras aqui. Pelo amor de Deus.
Você sabe que a gente tem uma teoria ele traz todo o podcast 10 palavras novas.
Ah, é?
Que ele tenta implementar e trazer pra gente pra melhorar o nosso
vocabulário. A primeira de hoje é análogo. Veja bem, eu acabei de gravar um vídeo com o meu IGTV fazendo orientações acerca dos procedimentos para atualização de convenção em regimento interno. Né? Como a gente sabe que a convenção exige um estudo muito perfunctório,
por favor.
Meu Deus, você entendeu? Agora ele vai explicar o que é essa palavra, por favor. Porque nem todo mundo é advogado, cara.
Mas
cara,
é perfunto.
É por isso que ela tá toda confusa. É por isso que ela tá confusa. Tu foi falar muito difícil, irmão. Tá louco?
Como a elaboração de um novo documento de convenção, ele exige uma análise muito criteriosa, muito detalhista, que venha a contemplar boas partes dos itens previstos e não previstos no âmbito condominial, o que eu faço geralmente? Eu faço diversas diversos encontros administrativos para que todos os condôminos possam conhecer o documento que está sendo proposto de convenção nova, todo o assunto possa ser extremamente debatido e dissecado, de modo que quando nós viemos a convocar uma assembleia para a aprovação da convenção, toda a fase de discussão ela já foi exaustiva.
Né?
Então, ou seja, os meios digitais a gente pode utilizar, ou a gente pode até fazer o meio inverso, a gente pode criar mecanismos híbridos de discussão dos dilemas condominiais, tá? Para, ao final, se ainda o condomínio não possui um sistema de certificação do voto dos condôminos de forma digital, né, que isso é a visão finalística dos sistemas de votação eletrônica, né, para voto eletrônico. Se o condomínio ainda não possui, ele pode desenvolver todo um sistema de discussão de forma eletrônica e, para ao fim dessas discussões, ir para uma assembleia presencial apenas para chancelar juridicamente diante do atual escopo jurídico e diante da atual convenção do condomínio.
Na verdade, já tem gente fazendo isso, né?
Exato. Sim. Então, assim, e qual seria um modelo híbrido? Você faz uma discussão eletrônica e depois faz a votação presencial, né? E o ideal no futuro é que você faça a inversão.
Uhum.
Você discuta de forma presencial, ou seja, você discuta de forma híbrida,
uhum,
presencial e também online,
uhum,
né? Porque às vezes tem algum tipo de discussão que é interessante que se faça presencialmente,
uhum,
né? Pelos detalhes, pela riqueza da comunicação. Claro que a tecnologia vem crescendo para melhorar a qualidade das comunicações, e daí para o final, numa visão mais finalística, aí a gente ter a chancela eletrônica, aí sim mesmo a validação eletrônica do voto, que eu não vejo com grande dificuldade. A maior dificuldade não é nem a questão tecnológica. A maior dificuldade, eu vou falar aqui do ponto de vista jurídico, como a gente ainda não possui uma legislação em nível federal que faça essa regulamentação, porque tem que ser no modo de alteração do Código Civil. Como a gente ainda não tem esse sistema, a gente tem que prever nas convenções de condomínio a possibilidade de haver o voto eletrônico. Ou de assembleias híbridas, etc.
Uhum.
Que já existe, por exemplo, a certificação digital de CPF.
Sim.
Né? Semelhante como ocorre com a certificação digital do advogado ou do contador, que tem o seu cartãozinho lá,
uhum,
que faz a sua outorga ali, sim, eletrônica, né? Então, acho que a gente está caminhando para isso e não demora muito. Eu creio que a maior dificuldade dos condomínios na questão de tecnologia não vai ser necessariamente questão estrutural, mas sim a adaptação, adaptação jurídica, enquanto não houver uma legislação que venha a dar guarida para todas as convenções no âmbito do Brasil.
Eu me preocupo muito com a dinâmica, como a lei não define a dinâmica e abre a possibilidade da coleta de votos por meio, que a ABN diz isso, né? A coleta de votos por meio eletrônico. Ele não fala da possibilidade de discussão daqueles votos. Então eu acredito que a dinâmica se dará dessa forma. A discussão será presencial, será definido acompanha o voto ou não acompanha o voto. Se abre para a possibilidade de voto por meios eletrônicos não presenciais.
Assim, ó, o que eu vejo nas minhas viagens, né? Eu cito o exemplo do caso de um síndico profissional de Resende, que é o Fulvio. Ele usa um software chamado Superlógico. O que, que ele faz? Ele abre a convocação da Assembleia online, põe lá todos os temas para votação, todo mundo tem acesso. A uma semana, 10 dias antes, todo mundo começa a falar: não quero isso, eu quero aquilo e tudo mais. 24 horas antes, ele fecha para o pessoal votar, todos votam e aí sim vão para uma Assembleia. Mas já tá, toda a discussão foi feita antes. Então isso já está acontecendo. Ele até brinca, né? E aí é um número bacana para vocês, síndico, presta atenção no que eu vou falar. Ele já fez 14 assembleias esse ano e nenhuma da assembleia passou de 45 minutos. Olha que fantástico! Porque houve toda uma discussão online antes, todo mundo deu seus votos, falou, e aí só foi para validar a chance, sei lá, que é o que o Walter estava falando.
Chama-se praticamente pro forma.
Isso.
Não que a gente, pelo fato de ter havido essa antecipação eletrônica da discussão, isso, claro, não vai excluir a ampla defesa e o contraditório do condomínio que queira, no momento da assembleia, discutir o assunto e defender sua tese. Isso não exclui.
Inclusive, levar para o judiciário depois, se achar que aquele procedimento foi feito,
sim,
de uma forma irregular.
Mas as convenções de preceitos legais, né, de se a discussão, no caso, ou o voto eletrônico, ele teve um caráter de procuração, e a pessoa, o outorgado, fez presente e validou os votos.
O sistema da Superlógica, se eu não me engano, ela transforma a opinião eletrônica da pessoa numa procuração.
Já, isso mesmo.
Tá?
Então, quando a pessoa vota, pergunta: você deseja que a procuração vá para qual pessoa? Então seleciona síndico, já vai para o síndico se for necessário.
Já com a expressão da vontade dela na questão dos poderes especiais.
Claro, aí vocês são mais especialistas do que eu, aí tem a questão da convenção, do regimento interno, se aceita a procuração, ou se não, né? Mas a inteligência, né, Rogério, já está no software.
Sim, sim. Sim, a solução para esse problema é, como Se volta, a tecnologia já pode responder.
Sim.
O que a gente tem que lapidar é o costume, o hábito, a dinâmica, né? E não gerar confusão, porque se abre só a questão da possibilidade, muitas pessoas podem viajar nessa possibilidade e trazer soluções muito distintas, em vez de trazer uma solução para esse problema que é a ausência, ou poucos votos, ou baixo quórum, baixo número de votantes, e acaba assim.
Mas eu acredito, e volto a frisar, que a primeira visão da tecnologia embarcada nas edificações, tá, elas devem ter, na minha visão, o primeiro escopo, a primeira visão da tecnologia deve ser para a ampliação e melhoria da garantia da habitabilidade da edificação. Eu defendo, né, não excluo as outras, eu até acredito que elas possam andar em paralelo, até por uma questão de alteração física do condomínio e tal, etc. Mas eu creio muito que a automação predial, né, a exemplo das portarias virtuais, a automação virtual, ela vem sanar uma obrigatoriedade do condomínio em manter o seu estado de habitabilidade.
Eu não vejo tão fechado assim, né? No meu ponto de vista, entendo. Eu acho que a coisa é muito maior.
Ela é maior.
Prédio inteligente, o que é? Melhorar os recursos naturais, mais economia, mais conforto. Não,
por isso que eu digo que elas andam em paralelo.
Não, né? Concordo.
Mas a questão, eu acredito, né, no meu ponto de vista, eu como condômino, eu defenderia, num primeiro momento, eu não excluiria a aplicabilidade de tecnologias que vão trazer uma série de confortos para os condôminos, incluindo a entrega de encomendas por drones.
Uhum.
A entrega de encomendas por drones, ela não vai satisfazer uma questão de necessidade. Uhum. É uma questão voluptuária.
Sim.
É de mero deleite e recreio. Né? Mas ela não é, isso não quer dizer que ela seja desnecessária.
Sim.
A entrega de mercadoria por drone, ela vai ampliar a segurança, por exemplo.
Uhum.
Né? Então ela tem um...
Às vezes não, Walter, porque vou dar um exemplo. Tecnologia do tipo TV por assinatura. A maioria das edificações vão falar que 90% não existia infraestrutura para receber esse tipo de tecnologia. Esse tipo de tecnologia, ela trouxe um benefício, pode ser para mero deleite, mas ela trouxe um benefício dentro do conceito de onde morar. Eu moro num local que acompanha o crescimento tecnológico de toda a sociedade, de oferta de soluções, né? Pô, tem uma TV com uma imagem melhor, todo mundo assiste TV, tanto é que existe a previsão da antena coletiva no topo do prédio, e a tubulação da TV a cabo passa por essa tubulação que é prevista para essa antena coletiva. Então, veja assim, se o mercado oferecer uma entrega de correspondência ou mercadoria mais eficiente que a presencial pelo um sistema tipo, vamos citar o correio aqui, eu acho que o morador vai querer se beneficiar desse serviço e querer possibilitar isso. Então, eu acho que daí o costume vai exigir a possibilidade da tecnologia.
Mas eu ainda acho que nesse teu exemplo, onde na época as pessoas deixaram de ir até as locadoras para assistir os filmes de dentro da sua residência sem precisar sair delas, a minha visão é, no primeiro momento, maior de comodidade, segurança. Então eu creio que as tecnologias, elas têm que vir, no meu ponto de vista, num primeiro momento, para atender aos três S's da habitabilidade e edificação: segurança, salubridade e sossego. Ok? Então, por exemplo, a portaria remota, ela, no meu ponto de vista, amplia a segurança.
Sim.
Porque qualquer vigia de condomínio não possui nenhum tipo de caráter persuasivo ou ativo diante de qualquer tipo de demanda de delito.
E raramente faz cumprir o que está no regimento interno e na convenção, né?
A maioria das vezes que eu vi, a pessoa saiu correndo, o vigia saiu correndo, né? Então, assim, as ideias de tecnologia, no meu ponto de vista, elas são amplas, né? As tecnologias, elas vão atender a gente numa infinidade bem grande, mas eu creio que a visão dos condomínios tem que ter sempre essa. Isso serve de argumento para você, condômino, que queira incentivar e fazer um trabalho político de implantação de tecnologias no seu condomínio. Serve para você, síndico, que quer trazer tecnologia para cima do seu condomínio, que muito antes das comodidades que essas tecnologias vão fornecer, elas vão visar sempre a cumprir uma exigência legal dos condôminos representados na figura do síndico, tá, que é a manutenção da habitabilidade da edificação.
Elaborando um pouco o que tu falou, é todo produto, a gente pode pensar que a oferta daquele local para morar ou local para trabalhar, ela parte do conceito do produto, tá? Toda construtora tem um sonho para quem vai trabalhar ou quem vai morar naquele condomínio.
Certo.
E a pessoa que compra aquele apartamento, aquela unidade habitacional ou laboral, ela compra, né, comprando aquele sonho. E a parte de sossego, salubridade e segurança, ela está dentro do conceito genérico. Isso aí já é o esperado. Então, dentro da tua linha, tu diz que a tecnologia ela deve, a princípio não, por primeiro, atender o já esperado, o genérico. O conceito ampliado, que é o sonho que é vendido, ela tem que vir a atender no futuro, ou caso não esteja sendo negligenciado a questão do conceito genérico.
Sabe, o Odilei vai me consertar se eu estiver errado.
Vamos lá.
Porque eu não sou da área tecnológica. Eu ainda acredito que com a internet 5.0, que não, a gente não está muito 5G. Distante para entrar nela, 5G, né? 5G?
5G.
A necessidade de adaptação física dos condomínios para fazer a implantação das tecnologias vai diminuir consideravelmente.
Sim.
O que vai facilitar. O que seria a tecnologia da internet 5G ou de lei?
Na verdade, acontece, a tecnologia 5G vai nos facilitar tudo via satélite, onde que vai ter a velocidade. Tudo que a gente sonha, que lá nos Estados Unidos, na Europa, você tenha um meio de comunicação com tanta facilidade, vai chegar no Brasil. Então, 5G vai ser tudo interconectado via satélite, onde que você, lá na fazendinha, lá no interior, lá você vai ter o acesso, né? Porque vai ter todas as informações via satélite.
E sendo um pouquinho mais específico?
E a conectividade entre todos os dispositivos vai nos ajudar em muito mais.
Então veja bem, se você quiser botar 124 câmeras dentro do seu condomínio, você não vai ficar limitado ao espaço físico das tubulações, porque todas as câmeras vão se comunicar ou com a central também, de forma sem fio, direto para a nuvem, né?
Mais velocidade.
A comunicação do sistema de automação do portão eletrônico vai se comunicar com a central também sem fio.
Sim.
O sistema de telemetria que está lá dentro da caixa d'água vai se comunicar sem fio.
Sim.
Então eu acredito que as tecnologias embarcadas nas edificações não estão muito longe de acontecer, e é muito mais do que uma simples valorização.
Estamos esperando a conexão.
Claro que assim, não, eu vou mais longe hoje, assim, ó. Claro que você sim tem que tomar muito cuidado. Nós falamos muito de tecnologia. Tá, direito, meu equipamento está preparado para isso? Não. A maioria dos equipamentos instalados hoje nos nossos condomínios não estão preparados para essa tecnologia. Vai começar agora a movimentação de dispositivos interconectados que nós vamos adquirir no mercado, né, do brasileiro, lá fora já isso já é comum, mas você vai começar a comprar para quê? Para se preparar para daqui para frente. Então, nos próximos 10 anos, nós vamos ter equipamentos totalmente conectados para isso. Acabei de entrar no condomínio faz um mês, já está preparado? Dificilmente. Realmente ainda está preparado com os analógicos, né? São os dispositivos analógicos. Mas tenho certeza que nos próximos anos nós vamos ver isso com mais facilidade.
Agora olha uma dica importante, tá? Como é que o condomínio vai conseguir viabilizar tecnicamente e financeiramente a implantação dessas tecnologias que se evoluem e se atualizam de uma forma muito rápida, né? Ou seja, nós já conversamos aqui, e creio que os espectadores já estão cientes de que a tecnologia está vindo aí e não vai ter como a gente fugir.
Uhum.
Ok? Beleza. Qual é a dica que eu dou para você, sim, para você aí, membro de condomínio, no tocante ao futuro do seu edifício? Minha dica é, assim como daqui a 10 ou 15 anos você vai precisar fazer uma manutenção de grande escala no telhado do seu condomínio, você já pode, desde já, criar um fundo financeiro específico para atualização, não é só manutenção, mas para atualização dos sistemas do condomínio. Então você pode criar um plano diretor do condomínio, né, onde as tecnologias embarcadas, a exemplo de portarias virtuais, telemetria dos sistemas do condomínio, de lâmpadas queimadas, de portão aberto, de bomba funcionando, limite de água e toda essa história toda, você pode já ir se preparando, se antecipando para quando essas tecnologias estiverem bem latentes, você já estará preparado, tanto culturalmente dentro do seu condomínio, quanto financeiramente, para aí sim revestir, investir o condomínio de toda a tecnologia que for adequada.
E uma coisa interessante, às vezes, essa parte da criação de um fundo para isso, legal, mas às vezes tem soluções até mais simples, né? Como, vou dar um exemplo simples, eu tenho um condomínio que é meu cliente, em que a portaria 24 horas custa R$25 mil. A partir do momento que eles definiram que é uma portaria remota, vamos supor, sim, chutando o valor 10 mil, 12 mil reais, é 15 pau de economia.
Um mês.
15 mil um mês.
200 mil.
Ele falou que a presencial era 25
mil. 25 mil. E gastando, vai, vamos supor que gaste 12 mil com a portaria remota e tal. Olha, os caras estão economizando no mínimo 13 mil reais por mês. 200 mil no ano.
Isso aí. 400 mil em 2 anos. Tem dois assuntos importantes em cima do que nós estamos falando aqui que vale a pena você sim prestar atenção. Então, estamos falando do futuro, tecnologia. Hoje você faz manutenção no seu condomínio corretiva e a preventiva.
Preventiva é difícil, hein?
Então, quer dizer, a corretiva
e a
preventiva. Porém, todos esses dispositivos que eu estou falando na internet das coisas vai te ajudar na preditiva. Uau! Então nós temos a manutenção corretiva, preventiva e agora preditiva. E o que a preditiva vai fazer direito? Sabe o que vai acontecer? Vai te avisar no aplicativo, senhor síndico Odilei, daqui a 1000 aberturas o portão eletrônico vai quebrar a cremalheira. Então ele vai começar a te dar as manutenções preditivas. Não chegou o tempo da corretiva, mas vai quebrar algum dispositivo no seu condomínio. Imagina um elevador, uma correia que vai estourar. Existe a corretiva, a preventiva. A preventiva vai dizer o seguinte: síndico de lei, você tem que trocar em 7 dias. Mas é só daqui a 20 a preventiva? Sim, mas em 7 dias a preventiva é urgente. E isso tudo no software. Então, aqueles dispositivos que nós estamos falando de interconectação, que vai ser internet das coisas, vai te ajudar nisso. Para evitar o quê? Custo para você. Imagina só, deu um problema, ele inventou uma correia, você vai gastar 20 mil reais? Não. Com a preditiva, com esses dispositivos online, você vai gastar 500 reais. Então você vai economizar um monte. E voltando sobre portaria remota, que eu acho que é muito importante nós falarmos o seguinte: tudo que acontece no seu condomínio, que é problema seu, que é problema eletrônico, problema de alguma coisa, alguma startup vai criar algo fantástico. Por quê? Por que existiu a portaria remota? A patente da portaria remota é do nosso CEO, que em 2012 resolveu um problema de portaria. Se os porteiros, não estou dizendo 100%, talvez 20% dos porteiros do Brasil fizessem os serviços dele bem feito, não existia portaria remota. Mas infelizmente são talvez 20% dos porteiros que dão aquela puxadinha, que às vezes falham na hora da entrada do processo, às vezes não cumprem o regimento interno.
Se sentem constrangidos pelos próprios moradores.
Isso, pressionados. E aí surgiu a portaria remota, é um baita de um problema que hoje virou uma solução. Eu comento que há 4 anos atrás, quando a gente falava portaria remota, queria jogar tomate na nossa cara. Hoje a gente não tem agenda para falar sobre portaria remota, né? Então realmente é uma tendência, não tem mais volta. Então, eu sempre comento nas palestras do Condomínio 4.0, acho que você não vê nenhuma aí. Nem o Rogério, nem o Walter viu, só o meu querido Alessandro e a galera que vem da Paula lá atrás também.
Mas eu vou confessar que eu acompanhei desde o início. Postava num grupo de WhatsApp que eu participo. Vem uma palestra por aí, eu tô lendo esse livro. Daí ia lá e pegava e lia aquele livro também.
Ah, legal, obrigado.
Um dos livros é o
Quarta Revolução?
Não. Quarta Revolução, Poder do Amanhã.
Boa. Cara, são tantos, mano.
Eu li a maioria daqueles livros.
Um livro top agora, você sim que tá acompanhando esse podcast, é o seguinte: O Inevitável. As 12 forças que vão mudar nos próximos 30 anos no que respeita à humanidade, seja em tecnologia, seja em convivência. Então esse livro também é fantástico, inevitável.
Eu estou lendo muito sobre física quântica.
Gestão do Amanhã.
O Glória.
Gestão do Amanhã. Quem, sabe quem me indicou esse livro? O Alcides, superintendente do Secov. Essa semana ele me mandou sobre esse livro. Ele disse: leia, que é incrível.
Agora, voltando a falar de forma específica sobre as tecnologias, né? uma grande prova que as tecnologias estão aí somos nós, como diz aqui, nesse exato momento, né? Você está aí no seu celular, você está aí no seu notebook, você está aí no seu tablet, você está aí no seu carro. O meu carro, por exemplo, que eu vendi agora pouco tempo atrás, não tem nem CD mais, nem DVD. É tudo pela internet. É Android, YouTube, tudo ali.
Você é milionário,
Deixa cedido.
Não põe esse dinheiro aí.
Não tem mais nem DVD. Né? Então, é só Bluetooth e tal, etc. Então, a tecnologia está aí, a gente não tem como escapar. O Rogério está lançando agora até um curso online de assembleias.
Legal.
Né?
Primeiro de vários.
Eu estou lançando agora, no final de início de outubro, um sistema de consultoria totalmente online, multidisciplinar, né, que envolve engenharia civil, elétrica, sanitária, civil, jurídico.
Só mestres aqui, eu falei pra vocês, Vinícius, só tem mestres aqui do meu lado.
Eu acompanho bastante aí, pô, tu roda o Brasil inteiro. A gente tá no Brasil todo de forma online, e o Odilei tá de forma presencial.
Minha mulher tá aqui acompanhando, aqui que sofre, né, amor? Meu
Deus. Podemos dizer que o Odilei é o cigano 4.0.
Condominial, né?
E nessas, pô, participou bastante evento, Odilei. Conta pra nós o que tem visto no mercado digital, fugindo um pouquinho da tecnologia.
Sim.
O que tá. Como é que tá essa maré que a gente tá vivendo hoje? Que a gente, quando iniciou a fala lá, que dos 2 anos pra cá muita coisa mudou. Sim. E do meu tempo de síndico que eu iniciei pra cá, eu senti muita mudança, muita geração de conteúdo, muito desenvolvimento de conceitos, de conhecimento. E tu percebe bastante isso aí pelo Brasil?
Como é que anda o mercado condominial e principalmente o mercado científico do condominial?
Científico,
né? Que une a teoria com a prática.
Vai bem. Esse bota
que menino valioso.
Rapaz do céu, até arrepio aqui lá.
Se derretendo até lá.
Vamos lá então. Primeiro é o seguinte, galera. O que eu percebo, né, nessas viagens, nesses eventos, o síndico está mudando de uma maneira e o síndico está prestando atenção que ele tem que ser um CEO. É uma nova formatação de síndico dentro de um condomínio. O síndico está enxergando que ele tem que ter um planejamento, que tem que planejar as coisas, tem que executar, tem que monitorar. Nos últimos 12 meses, a qualidade dos eventos que a gente vem participando e a qualidade dos síndicos que a gente está conversando está impressionante. Então, vocês sim estão nos acompanhando esse podcast. E faz mais do que 2 meses que você não foi fazer um curso, que você não foi fazer um treinamento, que você não buscou informação, esteja preocupado, porque tem uma movimentação de síndicos especialistas chegando e dominando esse mercado de uma forma fantástica e muito bom para nós. Por quê? Porque está qualificando o mercado condominial lá em cima. E o segundo ponto que eu vejo também é assim, ó, o quanto que os síndicos estão se especializando em mediação. É impressionante como o síndico está buscando a formação de mediador. E aí é algo que eu acredito no futuro, que o síndico realmente ele tem que resolver conflito. Ele tem que se especializar em conflito, ele tem que ser mediador.
Para a saúde social do condomínio, né?
Isso mesmo, melhorar a convivência condominial. A tecnologia vai chegar, os softwares vão vir, depois nós podemos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, o que, que eu acredito dentro do mercado condominial. Mas a tecnologia vai vir, os softwares vão vir. Mas essa parte de mediação de conflitos, eu acho que isso é um grande futuro para você, síndico. E aonde a gente está participando de eventos, eu vejo que sempre tem cursos paralelos de mediação. Então, essas duas vertentes. O síndico novo está enxergando que tem que ser um CEO, tem que ter o planejamento, tem que ter o monitoramento do resultado mensalmente. E agora essa questão da mediação.
Agora veja que bem, olha só que bem interessante. Você que é síndico, que está aí na oitiva desse podcast. Veja bem, eu sempre gosto de frisar que, legalmente falando, o síndico não tem a obrigatoriedade de resolver conflito entre vizinhos. Tá? A obrigatoriedade básica do síndico é manter o estado de habitabilidade da edificação.
Legal.
Com o uso das tecnologias embarcadas, a manutenção das habitabilidades vai se tornar mais prática, mais objetiva, né, de ser executada pelos síndicos.
Sim.
De modo que vai sobrar tempo e concentração aos síndicos para a melhoria continuada do edifício, entre elas a melhoria das vidas social do condomínio.
Sim.
Então, o síndico que incentivar a implantação de tecnologia no seu condomínio vai estar, numa visão secundária, melhorando a vida social do condomínio, se esse síndico que fez a implantação da tecnologia se preocupar em fazer as mediações.
O que o Odilei falou.
Tu vê, né? A tecnologia vindo em conta.
É o síndico CEO.
Atender.
É o síndico preocupado com a gestão, uma gestão eficiente, uma gestão transparente.
Sim.
E
E olha só,
planejando, né? Não planejando um mês, dois meses, planejando um ano, dois anos, enfim.
E monitorando, Alessandro, é os resultados,
aí,
né?
É isso aí. Agora me responde, Odilei, que viaja aí a Via Láctea toda. Eu venho batendo nessa tecla já há um bom tempo e eu quero ver se o amigo concorda ou discorda. Eu acredito que os condomínios, quer seja de pequeno, médio ou grande porte, vêm se equiparando em muito, se não muito mais, a grandes empresas.
Claro!
Na sua gestão,
contigo,
do modo geral.
E assim, ó, até o próprio nome diz conselho, né? Nós temos no condomínio os conselheiros. Na empresa nós temos também os conselheiros, os mentores. Então, na verdade, que você, síndico, tem que fazer dos teus conselheiros, os teus mentores, não é apenas o cara que está lá cumprindo o papel na ata ou lá dentro do condomínio, ele tem que te ajudar na administração do condomínio. Então assim, ó, concordo contigo, é uma empresa assim, e por isso eu acredito muito na sindicância profissional, porque a sindicância profissional está mudando a maneira do mercado condominial. Não podia falar isso?
Não, ele é sindicatura.
Mas... Sindicatura, perdão, sindicatura, me corrija, advogado. A sindicatura profissional. Isso. Não é sindicância?
Não.
É mesmo? Então, aprendi mais uma com o Walter. Ó. Sindicatura profissional. Então, realmente, eu acho que isso não tem mais
volta. É sindicatura, não sindicadora.
Sindicatura.
A gestão condominial, ela vem se tornando mais dificultosa, né, por vários aspectos, né? E eu acredito que a implantação dos sistemas de tecnologia vai dar essa agilidade, essa organização e essa base para que o síndico possa se manter essa pluralidade, que nem o Rogério sempre gosta de falar, né? Dessa, como é que tu fala, Rogério? Dessas questões, da visão que o síndico tem que ter das demandas, das
mapa mental?
O mapa mental do síndico.
Sim, é que eu vejo assim, ó, até eu não tenho aqui para falar.
Sem tecnologia, tá? O síndico vai fadado a se ver estafado, sim, a se ver em síndrome de burnout e com toda sorte de mazelas psicológicas.
Eu me preocupo muito quando começo a tocar nessas questões de inteligência emocional, assim, de síndrome de burnout, que trata muito da doença, da dor do síndico, né? E às vezes a gente tem que pensar em todas as soluções que estão causando essa dor, e às vezes ela não está em se preocupar com a inteligência emocional ou com a síndrome de burnout, e sim com prever, como a gente sempre fala, pô, os caras não se preocupam nem com o básico, que é da assembleia, entender sobre a assembleia, que vai evitar muitos problemas futuros. Então acho que mais por aí. Mas dentro do que vocês estavam falando, eu vejo assim que existem muitas soluções de gestão que o mundo corporativo já implementou no passado de muito tempo. Sim. E o condominial não bebe dessa fonte. Não. Ela tem que resgatar isso.
Como é que não adianta meter a roda, né? Não adianta, já está pronta, né? Isso.
Já funciona, né? Já pronto, já funciona, né?
É uma crítica que eu faço, que a gente, em todo evento, grande evento, de grande porte nacional, trazem aqueles medalhões do direito. Não sou nada contra eles, a gente precisa saber disso. Tanto é que a gente está com dois advogados aqui. Desculpa,
eu sou bacharel.
Um bacharel é um advogado que... Um advogado em direito, ótimo. Um advogado e bacharel em direito. Mas assim, a gente precisa, não estou defendendo a minha parte de ser administrador de empresas, mas eu sei disso, que existem soluções que o mundo corporativo já trouxe, já vislumbrou no passado, e que o condomínio não olha para isso.
Já testou, né? O problema é que o condomínio nasce de uma relação do direito.
Sim.
Então o prisma inicial tem que ser jurídico.
Sim.
Mas eu acredito e fico muito feliz se isso for verdade. Eu acredito que o meio condominial em todo o Brasil já está bastante maduro nas questões jurídicas, tá? Acredito.
Não é inicial, porque é importante. Eu já ouvi falar muito das questões jurídicas no passado, não. Precisa continuar.
Precisa. Sempre. Já teve muita gente pedindo assim, Walter, vamos fazer, que eu participo de vários eventos, Walter, vamos fazer eventos agora que traga uma visão mais administrativa para o condomínio e que saia um pouco do juridiquês. Isso é evidente, é necessário, acabamos de falar isso agora, né? Mas infelizmente o prisma inicial tem que ser o jurídico, né? Mas os condomínios exigem uma multidisciplinaridade de visões que vai muito mais além das questões contábeis, jurídicas e administrativas. Né?
E as tendências tecnológicas normalmente não acompanham as As decisões jurídicas, a forma como é tratada.
A velocidade, né?
Sim. Exato. Você tem, sim, você sim. tem uma coisa acontecendo. Por exemplo, sim. eu vi recente uma notícia dos patinetes,
uhum.
que o cara tropeçou, bateu a cabeça e acabou
isso,
falecendo. E agora os caras estão pensando, ah, como melhorar, mas, como fazer. Então a tecnologia vem, a coisa vem acontecendo, aí esperou-se uma tragédia para começar a se regulamentar uma coisa que é tendência, que é importante, que é a mobilidade urbana, facilita demais com os patinetes, com as bicicletas, enfim.
Sim. É, o que eu vejo assim, ó, quando o Walter fala da tá maduro, sabe o que eu percebo, Walter, assim, ó, eu vivo no mercado condominial há 4 anos, né? Antes eu não vivia no mercado condominial, né? Mas agora eu vivo intensamente 4 anos da minha vida no mercado condominial. Mas eu percebo do início de 2018 para cá, deu uma mudada no mercado condominial, tecnologia, síndicos especializando, cursos profissionais, né? Então eu vejo uma movimentação diferente e uma exigência diferente de você, condômino. Porque você, condômino, está exigindo do seu síndico, porque você está ouvindo essa movimentação, você está vendo essa movimentação e está cobrando. Há 5 anos atrás nós ouvimos, não sei, vocês são advogados, ouviu em destituição de síndicos? Há 5, 10 anos atrás?
Poxa, era raro.
Hoje é comum, né? Então, uma movimentação de saída de síndicos. Por quê? Porque hoje o condomínio está exigindo mais transparência, está exigindo mais eficiência, está exigindo resultado. Então, não tem mais volta. Vejo que nos últimos 2 anos tem uma magnada.
E tem aquela outra coisa, né? Hoje pode ser que as tecnologias não sejam tão atentes em função das funções da idade que os uhum. condôminos atuais possuem.
Uhum.
Mas nós, jovens...
Sim. Uau! Obrigado! Isso aí, parentinha! 41, mundo ouro.
Nós, jovens...
Ou não aparece os 50, irmão? Tu não aparece mesmo?
Um dia eu vou fazer.
Nós, jovens, logo vamos estar aí com seus 80 anos e isso. toda uma geração que já nasceu conectada no celular vai estar aí. Então eu acredito que no máximo estourando em 10 anos a gente vai ter grandes revoluções na nossa vivência. Nós temos grandes tecnologias que estão vindo aí, a exemplo da física quântica, né, do controle do magnetismo das coisas e por aí vai.
Sumiu. Baixa um pouquinho.
Chamou atenção quando a gente ia para casa da avó, né, que era no interior, a gente falava, nossa, como isso aqui está atrasado, não tem energia elétrica, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Hoje essa geração não vai viver isso. Em qualquer lugar que eles forem, a tecnologia vai estar lá acessível.
Sim.
Ela está lá disponível, melhor dizendo.
Imagina um adolescente hoje para um sítio que não tem internet, sinal de celular, cara.
Meu Deus.
Não tem internet.
Mas o pior de tudo é que nessa nova geração vão chegar lá e vai ter.
Vai ter, isso mesmo, isso vai ter, é isso aí, vai ter
soluções que de repente não tem no tecnológico, não tem no grande centro.
Me aprofundando um pouco mais na questão tecnológica ainda, né, que é o nosso tema base de hoje, eu ainda acredito, uma coisa que não foi falada aqui, é os sistemas administrativos de organização do condomínio, sistemas eletrônicos de organização administrativa do condomínio. Eu gosto muito dos sistemas de organização administrativa do condomínio por vários motivos. Entre eles, a concentração de informações do condomínio. Hoje...
O legado, tu diz.
O legado. Eu acho que hoje...
O registro das coisas.
Os condomínios sofrem muito com duas questões no que tange à informação. Primeiro, é a volatilidade, né? Essas informações são muito voláteis, são muito inseguras. As atas são guardadas de uma forma inadequada. A história do condomínio é guardada de uma forma adequada. O cadastro de quem é quem, enfim... E quando você concentra num único sistema todas as informações relativas ao condomínio, desde quem são os proprietários, quem habita a edificação, de quem são os fornecedores, quais são as manutenções que foram realizadas, por quem foi realizada, por quais condições foram realizadas, todo esse tipo de informação ela tem que ser concentrada num único sistema. É o meu ponto de vista.
Uhum. Vou contar uma história engraçada para vocês. Esses dias eu estava lendo uma ata, estava fazendo uma pesquisa para fazer uma defesa num processo. E por incrível, eu estava lendo uma ata, a ata era de 2002, lá dizia o seguinte, que ficou definido em assembleia, uma assembleia específica para votação de como seria fechada as janelas, de que as janelas seriam iguais à da vizinha da cobertura.
Essa foi a definição. Era o padrão, era o padrão. É. Mas engraçado que muda, a vizinha muda. A vizinha não, do
302.
Né? A gente vai lá
e aí, até 2018, alguém quer uma série de tecnologias novas. Hoje tem aquelas janelas basculantes, da marca Reiki, tipo Reiki, tal. E aí, o cara, como é que ele... como é que tem que fazer? Ah, tá aqui, ó. É para seguir a mesma normativa do, do apartamento e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, tá, e se a vizinha mudou? E se ela trocou a janela? Se surgiu um... né? Sim. Incrível, né?
Por isso que é importante, assim, por exemplo, fugindo um pouquinho da questão tecnológica, quando a gente faz padronização de envidraçamento de sacadas e de fechamento de áreas externas, a gente coloca no regimento interno os modelos, o memorial descritivo e o modelo fotográfico do envidraçamento. Meio que perpetua, né?
Legal.
Mas é muito importante, para finalizar essa questão, esse assunto agora, que a gente tenha uma organização administrativa, que é um dos pilares
importante,
da gestão condominial, e desfrutar de um sistema eletrônico. A gente tem vários aí no mercado, aqui na nossa região a gente tem o Esconde, o Link, né, que eu sou mais familiarizado, que venha concentrar e trazer uma série de mecanismos de organização administrativa que o síndico necessita para gerir bem o condomínio.
Em cima do que o Walter está falando, lembra que há 5, 10 minutos atrás você estava falando sobre o CEO? O CEO, quando sai de uma empresa, assume um outro CEO, mudou tudo? Não, continua os processos, continua os resultados, continua a maneira que ele vai administrar, pode ser uma maneira diferente, mas o software está lá, os números estão lá, os resultados são aqueles. Então é você, síndico, por isso que essa nova pegada que eu vejo que no início de 2018 para cá, o síndico está se posicionando como CEO, é isso que o Walter está dizendo. O software vai ser o mesmo, mas mudou o síndico, não vai mudar tudo. Vai mudar apenas a maneira de fazer a gestão, mas vai estar todas as informações lá, os números, os balancetes. Então, isso é importante. Quando se muda o CEO de uma empresa, continua todas as informações lá, não some as informações, não é ao partido A com o partido B, né?
Dá para fazer uma analogia com o time de futebol. Quando muda o técnico, o Flamengo continua
sendo campeão.
O time pode jogar diferente, tal, mas ele vai continuar jogando de vermelho e preto. Né?
Uma dica que eu dou para os condomínios aí de todo o Brasil é criar o seu plano diretor. Dentro do seu plano diretor, que envolve todo o sistema de padronização de manutenção, as temporizações da manutenção, né, as periódicas de manutenção, etc., também vai trazer, dentro do seu plano diretor, as diretrizes administrativas. Eu bato muito na tecla quando eu vou trabalhar a atualização das convenções, e quando a gente fala atualização de convenção, não estamos falando em relação às legislações, mas atualizar as convenções para a realidade daquele âmbito condominial, daquele condomínio. Eu gosto muito de bater na tecla que, fazendo uma boa convenção, né, você traz ali um modus operandi esperado por qualquer que seja o síndico. Você traz ali os atos esperados e não esperados do síndico. Então, quem quer que seja o síndico, experiente ou inexperiente, orgânico ou externo ao âmbito condominial, o modus operandi esperado vai estar ali.
Legal.
Então, é interessante que a gente, paralelo a esse trabalho de diretrizes administrativas, de plano diretor, a gente consiga trazer isso para uma tecnologia embarcada, de fácil acesso, né? Para que quem quer que seja o síndico, basta trocar a senha perante a empresa fornecedora e a máquina do condomínio continua a sua vivência normal, né? Sem climas partidários, sem feições de cada síndico.
Sabe, Walter, assim, ó, essa velocidade que nós estamos vivendo no mercado condominial, a gente está viajando muito aí, nós não estamos longe disso, tá? Eu tenho certeza que em 5 anos nós vamos olhar para trás, peraí. Quando se mudava o síndico, mudava tudo? Sim. Por quê? Porque vai ser comum mudar o síndico, mas tudo vai estar do jeito que é como uma empresa. Não tem como ser diferente.
Bom, um exemplo disso, há 5 anos atrás, a gente ainda tinha comércio de câmeras portáteis.
Aí, ó.
E hoje em dia é bem difícil tu ver câmera da Sony, tal, etc. Há 5 anos atrás, eu filmava minha filha no câmera da Sony. Eu tenho 2 câmeras da Sony na gaveta lá de casa, não estou tudo.
Fazer sopa com ela.
Mas, me fala um pouquinho sobre a inteligência artificial,
vamos lá.
Os AI, nos condomínios aí.
Isso é um assunto que eu sou apaixonado, eu leio muito sobre inteligência artificial e eu vejo assim, que isso vai ajudar muito no nosso mercado condominial. Sabe o que eu acredito? Eu acredito, você síndico, qual inquilino teu que lê o regimento interno? Qual inquilino que lê o regimento interno? É raro o inquilino. É raro o morador que lê 100% o regimento interno. Sabe como é que vai a inteligência artificial vai ajudar no nosso mercado condominial? Assim, Walter, ó. Imagina o Odilei acabou de se mudar para o teu condomínio.
Eu tenho uma hipótese, posso ler?
Claro, mete ficha.
Eu acho assim, ó, vai funcionar assim. O cara é inquilino dentro de um condomínio, ele vai ganhar uma coleirinha de choque. Cada vez que ele cumprir uma regra do regimento interno...
Não sei.
Dá para fazer essa forma.
Meu Deus do céu. Vamos lá, então.
Não seria uma boa?
Vamos lá. O que eu acredito? É o seguinte, imagina o Odilei entrou no condomínio, na quarta-feira fez mudança, no sábado, lá 22h30, hoje ele é no 12º andar, olha pra piscina, Odilei, piscina, vou tomar um banho de piscina. Mas será que eu posso tomar um banho de piscina às 22h30? Ah, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o aplicativo do administrador de condomínio, por exemplo, vou dizer o nome aqui, né, aleatoriamente, Superlógica, posso tomar um banho de piscina? Em poucos segundos, a inteligência artificial vai ler o regimento interno e vai devolver, seu Odilei, são 22h30, você só poderia tomar banho de piscina até as 22 horas. Fantástico! Sabe os nossos problemas, o nosso dia a dia? Não vai precisar mais se preocupar em ler. A inteligência artificial vai estar assim. E presta uma atenção. Uma outra atenção que é o seguinte. Como que vai funcionar o mercado condominial nas prestações de serviço com toda essa inteligência? Se você é prestador de serviço, você que é piscineiro, jardineiro, você que trabalha com o mercado condominial, não está preocupado com as suas avaliações no Google... Eis o momento de você se preocupar. Sabe por quê, Walter? Sabe como é que vai funcionar, Rogério, no meu ponto de vista? Vou contratar um síndico na Grande Florianópolis. Tudo. Alexa, qual o melhor síndico mais bem posicionado nas avaliações na Grande Florianópolis? Alexa vai responder, seu Odilei, o melhor síndico tem 522 avaliações positivas, se chama Rogério. Uau! Alexa, mas eu queria contratar o Pedro Henrique. Aí, Alex vai dizer, não, Odilei, tem 82 avaliações negativas. Então, se você, síndico profissional, você, prestador de serviço, não se preocupa com as suas avaliações dentro da internet, esse momento de você começar a se preocupar. Por quê? Em 3 anos, esse livro que eu estou lendo agora, que eu também li mês passado, Inevitável, diz o seguinte, que em 3 anos nós vamos ter preguiça de digitar no celular. Nós vamos ter comando de voz. Em 3 anos. Aí, ó, é isso aí.
Eu sou um cara do futuro e não sabia.
Então deixa eu falar com vocês em primeira mão aí. Eu estou lançando agora em outubro um sistema de consultoria condominial que não é uma consultoria específica de cada condomínio. Eu posso até num segundo momento fazer a implantação dos regimentos internos e convenções, mas esse meu sistema de consultoria, que ele é multidisciplinar, ele já tem, desde o seu começo, um atendimento que usa inteligência artificial.
Legal.
Do Google, né? Um API junto com o Google.
Legal.
E que vai dar resolutividade para toda e qualquer demanda que vai ter dentro do condomínio. Tanto da área contábil, jurídica, administrativa, engenharia civil, elétrica, sanitária e por aí vai. E também nós vamos ter dentro do sistema esse sistema de busca de fornecedores e produtos, e também esses fornecedores e produtos, eles vão ser avaliados pelos adquirentes. E cada adquirente, ele tem o seu login, tem a sua senha, eles são creditados pelo sistema.
Legal.
E daí nós vamos ter um sistema de avaliação contínuo desses fornecedores, aonde os fornecedores e prestadores de serviço que não tiverem uma boa avaliação, eles não nem vão aparecer como opção para quem estiver contratando, tá? É um sistema chamado Conde Express.
Eu, falando nessa pegada meio comercial aí que o Walter trouxe, Odilei, o que que transformou o Odilei de lá, mergulhou o Odilei nos outros 4 anos?
Boa pergunta, fantástica pergunta, rapaz.
Boa pergunta.
Não, boa pergunta sim, por quê? Você que está nos acompanhando, vocês têm a honra, pela primeira vez minha esposa vai ouvir isso, porque eu sempre fiz palestra, nunca vi uma palestra minha, e hoje ela está aqui, ó, nos bastidores. O que acontece?
Qual é o nome dela?
Ana Cristina. Então acontece, Quando, Rogério, quando nossa vida já estava bem, nós morávamos em Joinville, Santa Catarina, nós já tínhamos uma distribuidora, nós já tínhamos a nossa casa, nosso carro, e financeiramente nós já estávamos bem, né? Então, até o dia que eu, hoje o nosso CEO chegou para mim e disse: cara, tu precisa de fazer parte de um grupo, porque eu vou mudar a maneira de que as pessoas vivem no mercado condominial através da segurança, a nível Brasil. Eu falei: capaz, me conta um pouquinho mais. Em 3 horas de conversa, esse cara me pegou pelo propósito. O que é o propósito? De mudar a maneira de como nós vivemos o mercado condominial dentro do nosso condomínio, a melhorar a segurança. Eu falei: caramba, faz sentido. Voltei para minha esposa, ficamos durante 6 meses em conversa e tomamos a decisão. Sim.
Conseguisse enrolar ela?
Não, foi um acordo,
Seis meses.
Eu lembrava. Aí o que acontece? Em 6 meses a gente tomou essa decisão, nós vendemos o que nós tínhamos, viemos para Florianópolis, eu estou muito feliz aqui em Florianópolis, mas hoje eu viajo o Brasil não vendendo produto. Então, em nenhum momento eu falei da minha marca, aqui da minha empresa, não me interessa. A minha maneira, o que é? O meu propósito, o que é? Melhorar como vocês vivem no mercado condominial. E é isso que eu faço, é isso que eu respiro, e meus últimos 4 anos é palestrando sobre isso. E, inclusive, estou lançando uma nova palestra agora, que vai ser daqui a 4 semanas, que é o quê? O futuro chegou, se prepare, no mercado condominial, né? Que é uma palestra focada também em tecnologia, mas fazer o síndico enxerga, ou você muda ou você fica para trás.
Onde a gente...
Essa nós vamos lançar no Rio de Janeiro, no APSA, hoje é a segunda maior emissora de condomínio do Brasil. Então ela vai lançar um condomínio, vai fazer um congresso no Rio de Janeiro, lá já tem 1.200 síndicos inscritos, e ela pediu para mim criar uma palestra exclusiva para esse congresso. Vai ser no dia 27 de outubro. Então, a partir daí, eu vou viajar ao Brasil com essa palestra também nova.
Uhum. Eu gosto de dizer, eu tenho uma Power Class online para quinta-feira. Provavelmente, quando esse podcast for postado, ela já vai ter acontecido. Mas nessa Power Class eu falo que a função de síndico, sobretudo, é uma oportunidade. Eu escrevi isso também na minha coluna no jornal desse mês, que a função de síndico era uma oportunidade de crescimento pessoal. E eu acho que essa visão está um pouco abandonada. Eu acho que não vou dizer que ela está abandonada, porque eu acho que nunca se pensou dessa forma. Uhum. Em pensar que a função de síndico me oportuniza crescer profissionalmente, crescer pessoalmente. Profissionalmente, vai lá, o pessoal ainda olha, não, beleza, uma oportunidade de negócio e tal, né, de ter uma profissão, de ter um ganho, uma coisa assim. Agora, como crescimento pessoal, eu acho que está um pouquinho abandonado. E é legal ouvir te falar isso, que o que te moldou, o propósito que te trouxe para isso é o crescimento pessoal. Não, aqui é um novo projeto, aqui eu vou me sentir realizado e tal.
Realmente poder
não era dinheiro.
A sociedade.
Não era dinheiro, não foi dinheiro, né? Foi propósito melhorar a segurança do mercado condominial. E em cima do que tu falou agora, Rogério, eu conheci um síndico no Secov de BH na semana passada, vai ver nos vídeos lá. Um síndico profissional que ele administra um condomínio. Você não vai o salário desse cara? Quando ele começou a contar, eu falei: irmão, do fundo do coração, tu vai ter que abrir. Quanto tu ganha? Não precisa dizer valores, mas assim, pelo menos assim, uma diferença. Ele tinha 27 mil. 27 mil reais. Ele administra um condomínio em BH, condomínio de médio e alto padrão, realmente é alto. Mas 27 mil, um condomínio, é um baita de um salário, não é assim que você está nos ouvindo? É um baita de um salário.
Sim. Hoje desceu um áudio aí de um desembargador, que cara era, um ministro, reclamando do salário de 26 mil que ele ganhava. Bombou aí na internet.
E o Dilei, deixa eu te fazer uma pergunta. Me fala, conta alguma novidade do mercado, alguma coisa que está para estourar, que você está vendo aí, que você acha que...
Assim,
o que tem de novo aí, explodindo aí, que a gente ainda não sabe?
Não, você já sabe. Eu acho que o que está movimentando agora o mercado condominial, e vocês são especialistas nisso, mas o que eu estou ouvindo é o seguinte, que no máximo em 6 meses a Assembleia Virtual vai estar acontecendo com muita facilidade no mercado condominial. Não é daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses... Está uma movimentação tremenda lá no Legislativo, lá em cima, para que isso aconteça. Então, você sim, que não se preparou para a Assembleia Virtual, é esse momento você começar a pesquisar. Eu acho que vai ser um novo boom da virada. E aí, com isso, movimenta tudo. Sabe por que movimenta? porque com isso mais pessoas vão votar, mais pessoas vão interagir, muita coisa vai mudar, não vai ficar aquela pecuinha na lateral, ah, eles votaram na surdina, eles votaram não sei o que, fizeram uma assembleia. Então eu acho que isso vai melhorar muito o nosso mercado vai crescer bastante.
Esse tema já foi recorrente aqui no nosso podcast, a gente já trouxe ele várias vezes, a gente está acompanhando de perto isso. E a gente até se compromete com a audiência em manter os...
Eu tenho acompanhado o projeto de lei aí e tal, eu tenho minhas, algumas ressalvas, eu creio que poderia ser melhor desenhado, né? Para variar, o legislador ele é um pouco... economiza um pouco nos termos e na didática, né? Eu acho que as leis poderiam ser muito mais didáticas, muito mais simplórias, né? Na sua...
Claras, né?
Mais claras, né? Mas, enfim, eu acredito que o futuro está aí, a legislação, se vier para se atualizar, melhor.
Vai.
Né? E Deus queira que a gente esteja todo mundo junto nesse barco.
E em cima do... E respondendo a tua pergunta, em um segundo ponto, é assim, ó. Tudo vai estar no teu celular. Todas as informações que você, síndico, você, conselheiro, você, condômino, vai estar aqui, vai estar nos aplicativos, vai estar todas as informações que você precisa no bairro. É isso aí, né? Então, vai estar tudo aqui. Então, tudo que você vai precisar de fazer a gestão do teu condomínio, vai estar no aplicativo, vai estar no software, a inteligência vai estar aqui embarcada.
É, tempo é o bem mais precioso que a gente tem, né? Então, quanto mais a gente tiver ferramentas, para que você trabalhe otimize, com eficiência, otimize e consiga melhor aproveitar aqueles momentos, porque eu imagino, hoje eu trabalho 12, 14 horas por dia, então eu tenho que achar uma forma de potencializar isso, em que eu tenha qualidade de vida, proporcione à minha família tempo de qualidade e ao mesmo tempo faço o que eu gosto, que é o meu propósito. Então acho que esses aplicativos, essas ferramentas,
por isso que o nome do meu novo sistema chama-se Conte Express.
E, na verdade, assim, existe uma entrega para a tecnologia, a gente vai se entregando, se apaixonando, né, pelas soluções tecnológicas e vai consumindo cada vez mais essas soluções. Né? E também, assim, às vezes tem a questão dentro do condomínio de tu consumir tecnologia de uma forma individual, né? Daqui a pouco tu tá lá com um baita celular que funciona em 5G, mas as câmeras do teu condomínio ainda é analógica ou numa tecnologia inferior, e por que que não acompanhou as minhas aquisições?
Sim.
Eu acho que tem essa rivalidade. Senhores, eu acho que a gente conversou bastante, foi 1h15 aqui desse podcast.
Maravilhoso.
Eu queria agradecer imensamente o Odilei tá, o pessoal não sabe, mas ele hoje é um dia que ele tirou para descanso. E ele...
O propósito é isso, né?
É isso aí, o propósito.
E ele se disponibilizou a estar conosco aqui. Esse podcast está marcado há 2 semanas já. O apresentador Odilei estava agendado já com ele. E agradeço imensamente o Odilei. Eu deixo para todas as considerações finais.
Legal. Primeiramente, pessoal, assim, ó, esse projeto é fantástico. Essa turma aqui, grandiosa de Florianópolis. Esse texto é um projeto maravilhoso. Vocês continuem esse projeto. É o sétimo?
Esse é o sétimo.
Ele vai ter 200, 300, 400 mil agora, né?
Já temos
então, sabe como 7 é o número da perfeição na Bíblia, né? É o número da perfeição na Bíblia. Então, assim, ó, esse projeto aqui é um projeto fantástico, vocês vão crescer muito. Você, síndico, que está aí nos ouvindo, né, nos vendo, tem certeza que nós vamos estar junto em algum evento, pode nos seguir nas redes sociais. E do fundo do coração, profissionalize, porque se você não se profissionalizar, alguém vai se profissionalizar por você, pode ter certeza disso.
Eu sempre digo que os grandes feitos da história tiveram poucos espectadores, né? Exemplo da Santa Ceia, entre outros, né? Então a gente está aqui.
Ele justificou naquela vez a pouca audiência no Instagram desde esse mesmo. Não recebo os argumentos ali.
Então você que está nos assistindo aí, a gente ainda não tem uma grande audiência, mas a gente tem plena certeza que o público que nos assiste é um público seleto, é um público inteligente, é um público que busca sempre a melhoria do seu condomínio. E quem busca a melhoria dos condomínios no Brasil é amigo nosso, está junto nosso e pode contar com a gente, pode contar com o Odilei, e vamos juntos.
Esse material aqui, a íntegra dele é um material de pesquisa, ele vai ficar disponível eternamente, e alguns fragmentos dele é colocado nas nossas redes sociais para você se inteirar de quem participou, do que foi falado.
E a evolução, né?
E a evolução
dos nossos entendimentos, dos assuntos.
Daqui um ano a gente volta aqui para falar sobre esse podcast.
Eu espero que seja menos que um ano.
Ah,
com certeza. Bem menos que um ano.
Segundo palavras do próprio Odilei, daqui a 6 meses a gente está aqui de volta.
O bicho vai pegar.
Volta aí as suas considerações finais. sinais.
Qualquer pessoa que tiver dúvida a respeito de qualquer item tratado aqui no nosso podcast, pode chamar o Rogério no privado, o Alessandro, até mesmo eu nas nossas redes sociais, ou até mesmo diretamente o Odilei, que a gente sana todas essas dúvidas. O importante é que a gente compartilhe experiência, compartilhe conhecimento, porque a gente tem plena consciência que nós estamos contribuindo com a melhoria da convivência condominial, e isso vai melhorar nossas cidades no Brasil todo como um todo.
Bom, primeiro eu quero agradecer a presença do amigo Odilei, um querido, e dizer que cada minuto com esse cara é fantástico. Então ficar 1h15 com ele, meu Deus do céu.
Ele é ligado,
vou sair
trazendo
outra pessoa.
Cara, a gente saiu no café uns 4, 5 meses,
é,
né? Depois, não, e não aconteceu.
É,
e não aconteceu.
É verdade.
Eu ia conseguir se reunir aqui.
Então seja por isso.
Quero agradecer a presença ali dos nossos colegas. A nossa, olha só que plateia, mas linda.
Gente, top.
Valeu, muito obrigado pela presença.
E agora vamos comemorar, né?
É, você, colega síndico, que deseja participar, depois aqui rola uma comemoração, uma integração. É só entrar em contato com o Alessandro, aqui no Cindy Hub, que ele ajeita tudo isso aqui para. Pô, a gente quer muito vocês aqui, tanto sentado aqui no local do Humano Aleatório, quanto lá na plateia, celebrando conosco esse grande encontro aí.
Oh, e pode vir, tem coxinha, salgadinho, tem um monte de coisa gostosa, galera. É isso aí, ó.
Vai que vamos, que vamos. Cindy Hub. Vamos lá, que é isso, Cindy Hub é pra isso.
A gente tem uma intenção que daqui a 10 podcasts a gente tá mandando passagem pro pessoal por todo o Brasil.
É isso aí.
Tudo por conta do Cindy Hub.
Será que você vem com a gente?
Forte abraço, então. Valeu, Bahia.
Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.